dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 7 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Lyft, que anunciou uma ideia que foi feita para dar prioridade, né, para trajetos essenciais nos Estados Unidos e no Canadá. Ela lançou para quase todas as cidades onde ela opera a opção da pessoa receber um desconto se puder esperar um pouquinho, né, não tiver que receber o carro naquele exato momento. E aí, com essa ação, né, a ideia da Lyft é deixar o pessoal pegar um carro correndo, né, se tiver, por exemplo, que ir para o hospital, mas não tiver pressa para ir para outros lugares. E ainda sobre transporte por demanda, só que agora falando de comida, a 99 está expandindo para 11 cidades aqui do Brasil o serviço 99 Food, que é o concorrente lá do iFood e do Rappi. Dentre as cidades que vão receber acesso a esse serviço tem Aracaju, São José dos Campos, Teresina, Fortaleza, Santos e Niterói, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com esse tipo de assunto, a Uber está expandindo aqui para São Paulo aquela ação que vai incentivar o pessoal para doar sangue com descontos lá, trajetos gratuitos. Então ela vai oferecer até R$30 de desconto para ir e outros R$30 para voltar também, né, de hemocentros nas cidades de São Paulo, Osasco, Guarulhos, São Bernardo do Campo e também São Caetano. E os endereços desses hemocentros e também as regras específicas para cada um estão no link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre a Uber, ela está lançando no Uber Eats um recurso de compartilhamento lá de pedidos feitos. Então, com isso agora, você consegue fazer um pedido, né? Só que é para entregar na casa de um amigo, de um parente, por exemplo. E aí, em seguida, o que acontece é que você consegue mandar um link para essa pessoa, né, que vai receber o pedido para ela conseguir ver sozinha lá como é que tá o andamento da entrega. E, por último, sobre a Uber, ela confirmou a demissão de 15% lá dos funcionários da companhia por conta da crise aí do coronavírus. Na prática, isso quer dizer que 3.700 funcionários da Uber vão acabar indo pra rua. E aí, comentando essa decisão, o CEO da empresa falou que ficou sem opção, mas vai cortar o próprio salário e não vai receber nada até o final do ano. Agora, uma outra empresa também que anunciou demissões em massa foi o Airbnb. A plataforma comentou que desde o começo aí dessa epidemia, o faturamento dela acabou caindo pela metade e ela tá sem opção, né, de como agir daqui pra frente. Então ela acabou decidindo mandar embora quase 2 mil funcionários, o que deu lá quase 25% do quadro de empregados da empresa. Agora, mais ou menos na contramão aí desse problema, tá a Disney. Na verdade, ela reportou uma queda de 58% aí no faturamento da empresa, mas por outro lado, ela comentou, né, que o Disney Plus, que é o serviço dela que tá concorrendo com a Netflix, tá crescendo aí pelo fato do pessoal tá passando mais tempo em casa. Ela disse que comparando com março, por exemplo, os assinantes quase dobraram, né, são 54 milhões de pessoas que estão pagando por acesso ao Disney Plus, o que, por sinal, né, segundo a própria Disney, é mais do que somando aí os assinantes da plataforma Hulu e ESPN Plus, que pertence a ela também. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que lançou oficialmente o jogo Forza Street, tanto pro Android quanto pro iOS. Ele tem aquela mesma pegada da franquia, né, que tem hoje lá para PCs e também para console, só que adaptado para o pessoal conseguir jogar direito no mobile. E aí, comentando esse lançamento, a Microsoft falou também que até 5 de junho, quem baixar o app pela Galaxy Store lá no aparelho da Samsung, vai ganhar lá uns carros extras pro jogo. E ainda sobre a Microsoft, ela fez anúncios de hardware lá ontem no começo do dia. Ela anunciou, por exemplo, a segunda geração dos Surface Headphones, e aí, bem basicamente, eles têm o mesmo look da primeira geração, tem também aquele mesmo cancelamento de ruído, mas tem mais bateria, né, em comparação com a geração anterior. Eles vão ser lançados nos Estados Unidos a partir de 12 de maio e vão custar lá $250. Já um outro produto que a Microsoft anunciou ontem também foi o Surface Book 3. Ele está chegando nas opções de 13,5 polegadas e 15 polegadas com processador Intel quad-core de décima geração e GPU nova da NVIDIA. E segundo a Microsoft, o lançamento está marcado para 21 de maio, custando a partir de $1.600 para a versão menor e $2.300 para o modelo maior. E por último, sobre os anúncios da Microsoft, ela também confirmou lá o Surface Go de segunda geração. A tela dele aumentou para 10,5 polegadas, mas ainda assim, né, o modelo básico continua lá com o processador Pentium Gold, o que não é muito bacana, né? Bem básico esse processador. Por outro lado, pintou também a opção de se comprar com Core M3, né, que é de oitava geração, o que é um pouco melhor lá, melhora em 60% a performance. Essa segunda geração do Surface Go vai chegar lá fora em 12 de maio, custando a partir de $400, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, né, que a Microsoft anunciou aí no começo do dia ontem, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Facebook, eles lançaram só no Peru por enquanto, em caráter experimental, um aplicativo de internet de graça chamado Discover. Com ele, o usuário tem uma franquia de 10 mega por dia, né, para acessar umas páginas simplificadas lá, sem vídeo, sem nada, né, para conseguir ler notícia. Mas por outro lado, né, se a pessoa quiser ver um vídeo, por exemplo, na página, aí sim ela tem que pagar. O Facebook falou que as parcerias cooperadoras, né, de cada país vão determinar o acesso de graça e quanto de dados que a pessoa tem para usar de graça todos os dias. E ele comentou também, né, que pelo menos em teoria, está seguindo o que é especificado de recomendação em grupo tipo World Wide Web Foundation para conseguir garantir, né, a neutralidade da rede. Por ora, o Facebook comentou que além do Peru, vai começar a testar isso também em alguns países lá do Sudeste Asiático. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a plataforma Zoom, que anunciou que está levando 3 recursos, né, que o pessoal que paga é recurso de segurança, para o plano gratuito, para quem está usando também. Ele disse que a partir dos próximos dias, toda videoconferência vai precisar de uma senha, né, para o pessoal que quiser acessar, e ainda assim, quando a pessoa acessar a coisa toda, vai ficar numa sala de espera, né, para ser aprovada pelo dono da chamada, e assim evitar aquela situação de Zoom bombings. Já um terceiro recurso que vai ser liberado é que, por padrão, só o dono da chamada vai poder compartilhar a tela dele, mas isso pode ser mudado lá na configuração de quem estiver fazendo a chamada. Bom, e agora eu vou falar sobre o Nubank, que está começando a liberar no app dele, tanto para quem tem uma Nuconta quanto para quem tem só um cartão, um recurso lá de divisão de pagamentos entre amigos. Então, com a conta do restaurante, por exemplo, você consegue fazer o pagamento dela inteira, em seguida o que rola aqui no app, você consegue fazer o cálculo de quanto cada pessoa te deve e depois já mandá-la, essa cobrança para cada um. O Nubank explicou que para amigo que já tiver uma Nuconta, por exemplo, dá para transferir o dinheiro direto, mas que não tiver recebe informação, né, de fazer o depósito lá na conta do usuário, e caso você queira saber mais sobre isso, ver um passo a passo que é meio complicado por enquanto, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google e sobre um post que pintou no site TechDaos, que falou que o recurso Live Caption, que por enquanto tem hoje só no Android, pode estar chegando lá no navegador Chrome. O pessoal do site percebeu que pintou lá no Canary, né, que é aquele beta do Chrome, o recurso de Live Caption, que por enquanto tem hoje só no Android, e pelo menos em teoria isso quer dizer que além de ter suporte a isso no navegador, isso vai pintar também lá no Chrome OS. Então, para ativar isso aí no beta do Chrome, né, se você for usuário do beta, você consegue seguir o passo a passo que está no link aqui na descrição, mas por outro lado, né, pelo menos por enquanto, não tem previsão aí de uma data de lançamento oficial. E falando em beta do Google, eles comentaram que estão atrasando em um mês, né, por conta aí do coronavírus, os betas do Android 11. Na verdade, o que rolou foi que pintou mais um developer preview, né, que é uma espécie de pré-beta aí que eles divulgam geralmente para desenvolvedores. E aí, comentando esse lançamento, a empresa falou que o primeiro beta de verdade vai ficar para o mês que vem. Isso foi por conta de atrasos do coronavírus. Por outro lado, eles comentaram também que mesmo com esse atraso aí, né, que pintou nos betas, o lançamento está confirmado para o terceiro trimestre desse ano, e também, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre betas e fechando o episódio de hoje, pintou mais um beta lá da próxima versão do iOS. A principal mudança desse beta é que a partir de agora, pelo menos parece, né, que a notificação de contato vem desligada para o padrão, e ela só pode ser ligada agora se a pessoa tiver lá instalado no aparelho um aplicativo de notificação de contato. Isso quer dizer que o aparelho não vai contribuir para a rede inteira, né, a menos que tenha já o aplicativo já instalado no telefone, mas por outro lado, parece também que o suporte vai chegar tanto para iPads quanto para iPods aí até o lançamento do sistema. Agora, uma segunda coisa também, né, que pintou nesse beta foi um suporte mais bacana lá de informações para emergências. Então, com ele agora, tanto o Apple Watch quanto o iPhone também compartilham dados como, por exemplo, tipo sanguíneo e alergias, né, direto lá com o serviço de emergência. E caso você queira saber mais sobre o funcionamento disso tudo, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar, e eu volto amanhã de manhã. Falou!